Então, propósito é aquilo que a gente busca alcançar, né, quando a gente tem um propósito. Então, igreja com propósito. É reunião do povo de Deus, o corpo, que busca um alvo a alcançar. Aí está muito filosófico. Mas que alvo alcançar? Que alvo seria esse, gente, que a gente busca alcançar para ser uma igreja com propósito? Lembra aqui, ó, o tema que me deram é o seguinte: como os jovens podem contribuir para sermos uma igreja com propósito? Seja a Sibiluz, seja a igreja que você faz parte, seja você como corpo de Deus sendo igreja, como que a gente pode contribuir? Ou seja, como que a gente pode alcançar esse propósito? Fazendo o que a gente pode alcançar esse propósito? Como? Levando a palavra de Deus. Como é que a gente leva essa palavra de Deus? Um dia está com fome? Quer uma Bíblia? Como é que a gente pode levar essa palavra de Deus? Como é que a gente evangeliza também? Como que a gente prega o evangelho? Pregou o evangelho hoje? Pregou como? Não, estou falando sério. Sabe por quê? Eu vou trazer um texto aqui, ó. 2 Coríntios 5:20. Abre aí, por gentileza, quem tiver aí a Bíblia, o celular. Porque isso que ela falou, que a Helena falou, é extremamente pertinente. E o texto vai dizer para a gente isso. 2 Coríntios 5:20. Pô, exatamente. Uma vez embaixador? Isso aí. Só que eu vou pegar o contexto para a gente entender um pouco melhor. Porque às vezes a gente lê um versículo isolado, é até bom, mas aí precisa pegar um pouquinho o contexto. Bota do 17, por favor. Isso aí. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, como diria o João Kleber, para tudo. Então, todos nós que nascemos em Cristo recebemos o ministério da reconciliação. Você tinha parado para pensar nisso? Se não, hoje é o dia de você receber a verdade e a verdade liberta. Então, eu e você, olha, a gente não precisa ser pastor, diácono, presbítero, ter cargo nenhum, não precisa ser músico, não precisa fazer nada. Basta você receber Jesus na sua vida, ou até mesmo fazer parte, ser membro de uma igreja, e aí você se torna, ter uma responsabilidade até um pouco maior, mas você recebe Jesus, se torna uma nova criatura, que é o verso 17 disse, e aí, porque Deus nos reconcilia através de Jesus, recebemos o ministério da reconciliação. O que seria o ministério da reconciliação, gente? Seria basicamente pregar o evangelho todos os dias. Verso 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação, que eu acabei de falar. Agora o verso 20. Portanto, aí já vai concluindo ali para a gente, somos embaixador, entendeu? Porque agora que no verso a gente já fala, portanto, agora a gente entende por que, que no 20 está explicando, portanto, tem uma explicação antes. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Cara, isso é muito forte. Entendeu agora por que, que Deus usa eu e você para falar e levar a palavra? Ana, né? Ana Fonseca. Tem pessoas que falou até o sobrenome aqui, eu gravei até o sobrenome. Por isso que a Ana falou, olha, levar o evangelho. Deus confia na gente, porque a gente é uma nova criatura, somos ali João 10, 30 e o Pai somos um. Agora nós fomos confiados para levar a mensagem dele. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos. Reconciliem-se com Deus. Então, todos os dias, a gente tem que levar essa mensagem de reconciliação com Deus. E como é que a gente faz isso, gente? A gente tem muitas tarefas. A gente estuda, trabalha, é pai, é mãe, é avô, é tia, é filho. A gente tem muitas funções. Mas eu pergunto para vocês, então, vamos de novo aqui para o nosso bate-papo. Então, qual é a missão da igreja, galera? Já, aquele ali é a nossa missão individual. Cada um de nós que somos um em Cristo. Ó, minha esposa chegou agora. Aquele páscoa de loura morreu. Só a gente, só entre a gente. Como, Helena? Deus tem um chamado para cada um de nós. Mas qual é a missão da igreja? Deixa eu ver quem eu vou jogar agora aqui. Quer falar esse menino de vermelho? Apontaram você aí, já é, ele já falou já. Ele é o Brian Júnior. Não? Ele tá igual a Glória Pires, né? Sou capaz de opinar. Todo respeito. Aline, trouxe metade da família aqui hoje. Qual é a missão da igreja na sua visão, na sua resposta, no que você acredita? Que isso? Passa ou repassa, irmão. Valendo! A esposa não permitiu que ele falasse. Ele acabou de me dizer aqui agora. Ele repassou. Davi? Davi! Uma das missões, boa. Quer falar essa menina também? É, você? Oi, tudo bom? Prazer, Marlon. Show. Muito bom. Mais alguém, gente? Vocês estão muito desanimados, cara. Tinha que ter trazido um docinho, alguma coisa. Esqueci, cara. Até vim com isso na minha cabeça. Dei mole, né? Que aí a galera fica mais animado e tal. Quer falar, Lucas? Não? Vai me abandonar? Gente, mais alguém? Qual é a missão da igreja? Ser luz nesse mundo. Gente, uma resposta, todas as respostas estão certas, mas uma resposta simples que eu daria é o seguinte: qual é a missão da igreja? Salvação do mundo. Salvar. Sabe, é como se eu e você tivéssemos o tempo inteiro com um bote salva-vidas, o tempo inteiro, 24 horas, carregado na nossa cintura. Qualquer lugar que você vai no banheiro, ele está lá. Você vai na escola, ele está lá. Você vai no trabalho, ele está lá. O tempo inteiro, ele está aqui. Você vê uma oportunidade, você fala assim, ó, esse menino, é, quer um bote? Bum! Não? É salva-vidas, cara, é de Jesus. Quer não? Tá bom, ele não entendeu. Mas você está com a Bíblia de Jesus, já está certo, está tudo certo. Aí eu chego aqui, ó, o Guilherme tá lá atrás. Guilherme, quer Jesus? Quero. Aí eu jogo um sal. Esse menino pegou lá. Às vezes me dá um branco, eu falo, esse menino, essa menina. É verdade, ele não tava aqui naquela hora, né? Aí você joga. Então, como se fosse a salvação do mundo o tempo todo. O bote salva vidas, salvação do mundo. Ou seja, retirar a humanidade do reino das trevas, introduzir no reino da luz. Cara, essa é a nossa missão diariamente. Então, a pergunta aqui, a provocação que deram para a gente aqui hoje é: igreja com propósito, como os jovens podem contribuir? Já está ficando um pouco mais claro agora. Como é que a gente pode contribuir? A gente, nossa missão, levar a reconciliação para o mundo. Tá, eu vou sentar. E como é que a gente faz isso? Gente, pega um doce lá, por favor, lá atrás. Não é possível. Como é que a gente faz isso? Vou dar um exemplo. Você faz uma canção falando de Jesus e através da arte você leva. Pode ser? É uma maneira? Hoje está uma moda, né, o stand-up. E eu fui já em alguns stand-up cristão. De certa forma, você está levando ali Jesus, porque eles fazem algumas brincadeiras e tudo, mas tem ali no final, no teor, uma mensagem sobre Jesus, sobre a igreja. É, quando a gente está aqui no templo, se reunindo, ouve a palavra, canta, comunhão uns com os outros, quando a gente visita, manda uma mensagem, é uma forma de levar também. E olha que interessante, vamos agora para Efésios capítulo 1, versos 4 e 5. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Cara, a Bíblia é muito linda. que eu acho mais lindo, ela responde ela mesma. Eu sempre vou falar isso, a Bíblia responde a própria Bíblia. E aí entra as nossas missões agora. Nós somos representantes de Jesus. Por isso que a gente é chamado de cristão. Nós somos pequenos cristos. Então, quando você vai levar o evangelho, evangelizar as pessoas, e eu tenho falado muito isso nas capacitações de evangelismo criativo, inclusive domingo vai ter uma agora, aproveitar para fazer a propaganda, quem quiser, está pertinho da gente, como não vai ter culto aqui domingo de manhã, você quiser participar, você também que está online, vai ser na PIB de Jardim Pitoresco, a partir de 9 da manhã, vai ter um treinamento de evangelismo criativo, essa é a trupe que eu participo com a Big, então não sou eu sozinho, vai ter a minha parte, também tem, a gente vai estar falando sobre discipulado, evangelismo, missões urbanas e IPGM, então é um combo de 10 a meio-dia, no máximo deve acabar 1 hora. Então amanhã inteira um treinamento de capacitação lá e vai ser bem legal. A minha parte eu falo sobre o evangelho e dou algumas dicas de evangelismo criativo. Uma das coisas que eu falo sobre o evangelho lá é o seguinte, se eu te perguntasse aqui agora, você tivesse alguns segundos para responder, eu falasse, o que é o evangelho para você? Valendo, um açaí. Ah, e respondem, né? É o quê? Não ouvi. Testemunho. Mais alguém? Como? Poder de Deus. Sim. Mais alguém? Todo mundo quer sair, né? Mó calor. Jesus. Aí, ó. Quem não cola, não sai da escola. Eu tô aqui, mas meu periférico tá aí, tá, Aline? O evangelho... Muito bom. Cara, o evangelho é uma pessoa. Sabia? O evangelho é Jesus. A Aline pegou ali, ó, dica, um açaí pra ela, no final. E o Johan vai pagar. Tá tudo combinado, né? Né, Jaque? Tá tudo combinado? KNN, tudo combinado. KNN Idiomas, Jardim Alvorada. Tá tudo combinado. Mas é o litrão, né? O açaí litrão. Família. A barca, né? A barca. Claro, pô, também trouxe um monte de gente, né? É o açaí família. Justo, justo. Gente, o evangelho é uma pessoa. Então, quando você... A gente falou aqui, salvação do mundo, nós devemos ser reconciliação para as pessoas, o bode salva vidas. Quando a gente vai falar do evangelho, de Jesus, da Bíblia, a gente não tem que falar da gente. Sabe por quê? Se o evangelho é uma pessoa, você está apresentando uma pessoa. Como é que eu falo, por exemplo? Chega a galera, o Vinícius vai tocar lá na nossa igreja. Pô, ele é muito gente boa, tal, não sei o quê. Ele me apresentou o Salomão, tal. E aí, tal, eu começo a falar algumas coisas. Pô, tem uma música, Raiz de Profeta, tem outras músicas. Olha, ele já está na caminhada assim, insensado. A esposa dele permitiu ele estar aqui hoje e tudo. E aí, você vai apresentando um pouco o Vinícius. Ele é assim, insensado, ele tem barbinha, ele toca e tal, tal, tal. O violão toca sozinho também, que não sei o que e tal. Aí você começa a apresentar. Algumas pessoas acham que levar Jesus, o propósito da igreja é contribuir, é falar da gente, é só dar bom testemunho, tudo isso é válido. Mas o evangelho é uma pessoa. Então, na verdade, não é assim. Abra sua Bíblia no evangelho de Mateus. Na verdade, abra sua Bíblia no evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Porque o evangelho é uma pessoa. O evangelho não é Mateus, não é Marcos, não é Lucas, não é João. O evangelho é uma pessoa. Isso a gente não pode esquecer nunca mais. Eu tive que pagar umas boas milhas para ir lá em Campinas, no Hagar, em maio, para aprender isso. E eu falei, bom, eu aprendi lá, eu paguei, mas eu vou contribuir isso de graça. Então, onde eu tenho ido, eu tenho levado isso. Inclusive, foi lá que eu conheci o pastorzão, fera demais. O evangelho é uma pessoa. E aí, gente, aí começa a ficar um negócio estreito. Porque se o evangelho é uma pessoa, quem aqui tem amigos? Quem não tem, não levanta a mão não, que é mó bad você fala que não tem amigo aqui na frente de todo mundo. Todo respeito. Eu tenho poucos amigos, mas os meus amigos, eu conheço eles. Vou dar um exemplo. A Adriana é minha esposa, mas é minha amiga. Eu sei Se ela tiver aqui, ela tá ali, ó, tá meio escurinha ali onde ela tá, mas se ela me olhar de um jeito, eu já sei se ela tá gostando ou não tá gostando. Porque eu conheço a pessoa dela, eu conheço a minha amiga. Se evangelho é uma pessoa, é Jesus, a pergunta principal que eu queria deixar pra gente pensar hoje é: você conhece o seu amigo Jesus? Como é que está o nosso relacionamento com esse Jesus? Ele só serve para a gente quando você está em apuros. Quando você vai balançar lá a lâmpada mágica para pedir alguma coisa. Quando você vai lá no grupo só para poder pedir. Mas você dificilmente volta para agradecer. Como é que está esse seu relacionamento com o seu amigo? O Evangelho é uma pessoa, é Jesus. E aí tem algumas perguntas erradas que a gente faz. Por exemplo, o que fará nossa igreja crescer? Talvez você já tenha pensado dessa forma. Eu já pensei algumas vezes. O que eu posso fazer para a nossa igreja crescer? O que vai fazer a nossa igreja crescer? O que vai fazer o ministério de jovens e adolescentes crescerem? Pensar dessa maneira. Mas eu entendi que uma das perguntas mais corretas seria: o que está impedindo o crescimento da nossa igreja? O que está impedindo o ministério de jovens e adolescentes crescer? Talvez seja eu. Talvez seja você. Porque se eu for luz, é nítido, se a gente pagar tudo aqui agora, eu deixar uma lanterna aqui do celular ligada, vocês vão focar aqui só em mim, porque a luz vai estar aqui. Se tiver todo mundo iluminado, o foco vai estar em todos nós, corpo, igreja. Estão pegando? Vocês estão comigo? Aí todo mundo, a gente vai poder estar na mesma sintonia para poder levar a reconciliação. E aí eu botei algumas coisas aqui, olha. Perguntas corretas que a gente deveria fazer. A chave para a igreja no século 21 será a sua saúde espiritual, não o crescimento. Ministério é uma maratona. Não importa como você começa, mas sim como você termina. Visão é estar alerta para as oportunidades. Para manter um crescimento consistente, é necessário oferecer às pessoas algo que elas não possam conseguir em outro lugar. Então, digamos que a gente quer que a Sibiluz seja o lugar mais atrativo possível. O que a gente vai oferecer aqui que talvez não tenha em nenhum outro lugar? Talvez, né? Vou dar um exemplo. Talvez não tenha em nenhum outro lugar uma igreja que se sensibilize com um projeto que nem é nosso. Talvez. Então, talvez esse tipo de manifestação aqui, onde nós estamos arrecadando 2 quilos de alimentos, começamos com 2 toneladas. Começamos com 1 tonelada e partimos para o desafio de 2 toneladas, onde nós vamos encerrar a campanha tecnicamente, sábado agora, dia 23, a partir das 18 horas, aqui perto do projeto social, na rua Luiz de Matos, 157. Por aí, esse número assim. Vocês vão ver logo na esquina várias barraquinhas. O grupo Ragos vai estar com a gente ali a partir das 19 horas. Então vai ser incrível. A partir das 4 horas, me corrigiram ali. Então a partir das 4 horas já vai estar funcionando. E o grupo Ragos vai estar com a gente a partir das 19 horas. Aproveitei esse link para fazer propaganda e isso foi de propósito. Porque a nossa vida tem que ter propósito. Eu pensei em qual momento eu vou fazer a propaganda. Então fiz essa propaganda de propósito. Então talvez seja um atrativo que não tenha em outro lugar. Pô, eu acho top esse atrativo. Eu quero fazer parte de uma igreja que seja assim e quero incentivar que todas as igrejas pudessem ser assim. Particularmente, eu penso assim. E aí eu pensei que qualidade atrai muito mais do que quantidade. Às vezes, uma pessoa tocando sozinha, você pensa assim, nossa, o cara toca tão bem, é tão espiritual, que é muito melhor do que uma orquestra tocando toda afinadinha. Porque a qualidade atrai muito mais do que a quantidade. É claro que se todo mundo na quantidade tiver na qualidade, ótimo. Mas se um só ou dois tiverem na qualidade, ótimo também. E aí, para a gente partir para o nosso amém, eu queria convidar 5 pessoas para a gente fazer uma última dinâmica para encerrar aqui. Voluntários? Voluntárias? Voluntário número 1? Pode pegar e ficar no seu lugar, não tem problema não. 1. Cara do baixo. Que isso? O Brian Júnior. Tem mais 2. O mano da Fender. Mais 1. Essa menina ali. Pessoal, levanta a plaquinha bem alta aí para todo mundo ver. Ao contrário. Boa. Vocês estão conseguindo identificar as letras? Vamos lá, igual no colégio. Que letra é essa? Que letra é essa? Que letra é aquela? Que letra é essa? Que letra é essa? Beleza. Pode continuar de levantado aí, pode segurar assim se estiver machucando o braço, por favor. Então vamos fazer o seguinte, gente. Para a gente concluir, uma coisa que eu gosto muito, principalmente quando eu vou uma EBD ou quando eu aplico alguma EBD, é que no final tem que ter boas práticas daquilo que a gente está ouvindo. Então as boas práticas hoje que eu quero levar para vocês é o seguinte: uma igreja com propósito. Como os jovens podem contribuir? Nós jovens, e a juventude está na nossa mente, a idade não importa, como nós podemos contribuir? Vivendo intensamente cinco propósitos. Primeiro propósito, gente, adoração. E adoração, como a gente já, muita gente já sabe, mas para quem não sabe, adoração não é somente a música. Adoração não é só cantar e tocar. Não é coreografia, adoração não é só isso. Adoração é o seu estilo de vida. É como você vive a sua vida. É, Salmo 156 fala, todo aquele que tem fôlego... Nossa, como é bom respirar fundo. Tô vivo. Louve ao Senhor. Não está dizendo louve ao Senhor com harpas. Ali, ó. Aí, esse pessoal da multimídia é top, cara. Ainda tem um aleluia ali, Deus seja louvado. Então, adoração, celebrar a presença de Deus. Isso é adoração. Mas olha que interessante, adoração, ela me lembra ali nos seus prefixos e sufixos, lembra disso no português? Me lembra a palavra ação. Cara, celebrar é um verbo, celebrar a presença de Deus, lembra disso? Adoração, a minha adoração, a sua adoração é celebrar a presença de Deus. Ao contrário. Isso. O que eu preciso fazer ou o que eu faço com a minha vida que celebra a Deus? Vamos levar isso com boas práticas para a nossa vida para sempre. O que você está fazendo está celebrando Deus? O que eu estou fazendo está celebrando Deus? Ou o que eu posso continuar fazendo ou o que eu posso fazer a partir de hoje para celebrar Deus? Sabe, qualquer coisa que celebre Deus está valendo. E qualquer coisa que não celebre a Deus, você está celebrando o inferno. Não tem meio termo. Então, o que eu posso fazer hoje para celebrar Deus? Isso é uma adoração. Por isso que música, para Deus, falando de Jesus sobre a Bíblia, é uma forma de adoração. Pegou? Show? Então, adoração. Primeiro propósito é como um jovem pode contribuir para uma igreja ter propósito. A boa prática é adorar a Deus, celebrar a sua vida com Deus. Segundo é o C. Está aqui com o baixista. Toca muito, né? É o baixista, né, cara? Eu vou tirar a sardinha assim pro meu lado. Todo respeito à banda. Ser, cara, de comunhão. Comunhão é se relacionar com o corpo. É nós, como se nós estivéssemos nos integrando sempre em família. Então, os cultos, mandar uma mensagem, um bom dia, boa noite, ou a paz do Senhor... Eu sempre conto essa história, sempre fui de igreja batista, meu primeiro era da Assembleia, ele estava meio afastadão, e é outra igreja que eu fazia parte lá na posse, e um dia eu chamei ele para um culto jovem, aí ele foi, cumprimentou e tal, aí eu estava tocando, acabou o culto, fui falar com ele, e aí primão, não sei o quê, meus dois primos na verdade eram da Assembleia, os dois estavam afastados, e os dois foram nesse culto jovem. Como é que foi, não sei o quê, gostou do culto? Ele, pô cara, gostei do culto, muito legal, as músicas e tal, o pessoal simpático, só que eu tô indo embora sem paz. Aí eu... Sem paz? Por quê, cara? Pô, na igreja é o lugar que eu mais sinto paz. Pô, desde a hora que, do portão que eu cheguei até a hora que eu tô indo embora, eu tô dando a paz do Senhor pra todo mundo, o pessoal me dá boa noite. Cara, aquilo ali me marcou. Então, quando alguém fala, paz do Senhor, paz do Senhor. Não é muito nosso hábito, né, de cumprimentar. A gente cumprimenta mais bom dia, boa tarde, boa noite. É, não é? Todo errado, né, cara? Até hoje. Tá gravando, primão? Tá gravando. Todo respeito. Tá? Então, comunhão. Se relacionar com o corpo de Deus. Se relacionar em família. Isso aqui que a gente está fazendo é uma forma de estar em comunhão. Sabe, família, às vezes a gente troca farpas. Famílias, às vezes a gente briga, se estressa, fica meio torto um com o outro. Mas, gente, família sempre se perdoa. Eu lembro que algumas vezes que eu sou filho único... E várias vezes eu discuti com os meus pais e tal, quando eu morava com eles, e ficava às vezes uns dias assim, meio frião, não falava, mas às vezes meu pai ou minha mãe quebrava a barreira e vinha até mim, às vezes eu quebrava a barreira e ia até eles. E casado, a mesma coisa, para quem é casado sabe, um ou outro tem que abrir mão, não tem jeito. Casamento é ser mão aberta, a gente precisa abrir a mão, não tem jeito. E família de Deus é a mesma coisa. Às vezes, pô, a pessoa não está num dia muito legal e às vezes não te viu e a gente já pensa, pô, a pessoa não fala comigo, não gosta de mim. A gente acaba criando umas neuras sem necessidade, que era só a gente, pô, irmão, tá tudo bem? Te fiz alguma coisa? Pô, vamos orar? Ou tá precisando de alguma coisa? Sabe, às vezes coisas tão simples, cara. A gente podia resolver de uma forma tão simples. Como diria o Tales, né? É fácil demais viver em paz, a gente que complica tudo. Então, comunhão é se relacionar com esse corpo. Gente, Jesus está voltando, o mundo está cada vez mais terrível, as atrocidades estão cada vez piores. Em família, como corpo de Deus, a gente precisa relevar mais. Vamos ser mais tolerantes. Vamos levar isso para a nossa vida. Pisou no teu calo? Ai, ai, pô, foi mal, meu, foi mal, foi mal. Tá bom, só não faz de novo. Mas releva. Sabe, a gente está no mesmo propósito, a gente apresenta a mesma pessoa que é Jesus, vamos relevar, essa é a missão que eu tenho para mim e para você. Então, segundo propósito de como a gente pode contribuir, comunhão. Terceiro está no D ali do Brian Júnior ali, D, discipulado. E discipulado é educando o povo de Deus. E a palavra que vem para mim para discipulado é, galera, andar lado a lado. Vida na vida. Discipulado é, cara, que o Vinícius gosta? Que o Vinícius não gosta? Eu não sei. Eu não discipulo ele, não me discipulo, eu não ando com ele. Ah, mas isso é tarefa dos líderes, isso é tarefa do pastor. Não. Todos nós somos embaixadores de Cristo. Todos nós. Independente de cargo, independente de título. É uma missão nossa. Então, o discipulado é uma tarefa nossa. Adolescente, pode discipular adolescente, jovem, homens com homens, mulheres com mulheres. Vamos discipular, galera. A gente precisa andar lado a lado. Então, o terceiro propósito é discipulado. Quarto propósito, S. S, tá ali. Da Gita. Servir. E a frase que eu sempre repito é: quem serve, serve para alguma coisa. Quem não serve, não serve para nada. Então, servir é demonstração de amor. E eu pegaria a palavra ali, o prefixo ser. Você pega aquilo do teu ser e serve. Cara, várias vezes no Novo Testamento, Paulo vai dizer, considere o outro superior a você. Então, por favor, me servem. Mas é basicamente isso. A gente tem que olhar para o outro e falar assim, não, aquela pessoa ali, eu tenho mais título que ela, sou mais inteligente que ela, eu não falo Jesus, eu não falo problema, mas ela é superior a mim, é o que, a instrução que eu recebo, eu tenho que servi-la. Ah, mas eu não tenho muita empatia. Mas não está dizendo se você tem empatia ou não, está falando que você tem que servir. Em Mateus 20, 28 vai falar, muito mais feliz é servir do que ser servido. E é verdade, quando a gente serve, quando a gente faz alguma ação, a gente libera um hormônio chamado serotonina. E esse é um hormônio da alegria, do prazer, do amor. Vale muito a pena servir. Quinto e último propósito, o E, dessa menina lá atrás, da Léo Júnior, Aline Júnior, é evangelismo, que a gente falou um pouquinho aqui. Caramba, o pessoal da comunicação tá igual os berianos, mano. Tudo que eu mando de versículo aqui, eles botam para ver se eu não tô mandando nenhuma bola fora. Muito bom. Evangelismo. Comunicando a palavra de Deus. Evangelizar. Tudo isso aí que vocês já falaram, tudo que nós sabemos. Evangelizar vem de... Evangelismo tem esse sufixo que é o ismo. Ou seja, levar uma doutrina, uma teoria, que é a Bíblia. Então nós precisamos levar a palavra. Beleza? Fica de pé no seu lugar. Queria convidar a Jaque aqui para a gente orar. Vamos servir, Jaque. Jaque está aqui. Jaque, sou brasileiro. É uma analogia, uma música. Verdade. Vamos orar, gente. E assim, tentei ser mais breve possível, na medida do possível dinâmico. Vocês podem levar essas letrinhas aí, podem fazer de rascunho, enfim, o que vocês quiserem. E o que eu queria que a gente levasse hoje é o seguinte: imagina nós vivêssemos a nossa vida o tempo inteiro como se Jesus estivesse sentado na nossa frente olhando para a gente o tempo inteiro. Como é que a gente ia agir? Queria que a gente repetisse sobre isso. Eu preciso dessa reflexão, você também precisa. Vamos orar.
Amém. Senhor, obrigada. Obrigada por cada pessoa que está aqui, por cada família que está aqui representada. Eu te dou graças, Senhor, por esse ministério e por todas as pessoas que ainda serão alcançadas por ele. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, Pai, cumprindo um pouquinho do seu querer, um pouquinho daquilo que o Senhor nos chama para ser, como bem disse o Marlon aqui nesta noite. Que essa palavra possa frutificar em nossos corações e que aonde pusermos a planta dos nossos pés, que o Senhor possa resplandecer sobre os nossos rostos, Pai. Que nós possamos de fato ser usados e que por nosso intermédio, assim como a Tua palavra nos disse, nós possamos abençoar e salvar outras pessoas. Pai, tira tudo aquilo que tem nos impedido hoje, não só de fazer a nossa igreja crescer, mas principalmente de nos fazer crescer dentro daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, do Teu propósito, Pai. Que nós possamos ser árvores e que os nossos frutos, Senhor, sejam colhidos a cada dia, Pai. Muito obrigada por tudo que já fez e aquilo que ainda vai fazer. Nos leva, Senhor, debaixo da Tua proteção. E que, em nome de Jesus, Senhor, tudo que foi dito e ouvido nesta noite possa trazer testemunhos, Pai amado. Porque nós somos, como o Senhor bem disse, obra do Teu querer. E nada, Senhor, nada acontece sem a Tua permissão. E nós cremos que a Sua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Em nome de Jesus. Amém.
Pessoal, podem se assentar. Nós vamos curtir um pouquinho mais o Vinícius e sua banda. Queria dar algumas orientações rápidas. Primeira, que domingo, agora de manhã, nós não teremos culto aqui, beleza? Domingo de manhã não haverá culto. Em prol da nossa comemoração do aniversário do pastor Billy ali no Projeto Social, dia 23. Então, domingo de manhã não haverá culto, só domingo à noite. A partir das 19 horas estaremos aqui reunidos em nome de Jesus. Segundo aviso e orientação que eu queria dar é o seguinte, galera. Já faltam menos de 30 dias para o nosso Reaja 3.0. E ó, o primeiro foi incrível, o segundo foi top demais, mas o terceiro, gente, vocês não têm noção não. O terceiro vai te dar uma unção de crescimento absurda. Vocês vão sair de lá maduros para poder cumprir esses 5 propósitos aqui como nunca antes. Então, você já sabe, se esse Reaja 3.0 Family, você não tiver lá, se você não for, com certeza só você não vai. Existem muitas facilidades, você vai poder parcelar no cartão também, mesmo depois agora do evento, você vai poder pagar lá no cartão e parcelar ele. Cara, vai ser muito legal. O pastor Cris vai estar com a esposa, que eles vêm lá do Paraná para ministrar para a gente. Então vai ser assim, um final de semana incrível. E vai ser no Hotel Fazenda, né? Então assim, sem falar da qualidade do ambiente, da comida, todas as coisas que nós vamos viver ali, tenho certeza que vai ser incrível. Ainda há vaga. Tem vaga, tem vaga. Ainda tem vaga, galera. E o terceiro e último aviso é o seguinte: que bom que você veio. Você que está aí nos acompanhando online também, que bom que você está aqui. Se vocês não tivessem vindo, ia ser chato. Ia parecer que seria só um ensaio. Então, que bom que vocês vieram. Realmente, essa conexão. Eu senti muito falta na pandemia quando eu vim aqui pregar. Parecia que eu só tinha eu e a tela lá, só eu e o celular. E era muito constrangedor. E hoje, quando eu olho assim, posso ver, me ver em você, você se vê em mim, isso é maravilhoso. Então, eu queria te convidar para a gente poder continuar louvando o nosso Deus. Vinícius Rodrigues, está no YouTube, está no Spotify. Eu, particularmente, eu sigo mais ali pelo YouTube. Está no Instagram. Se eu não me engano, o Instagram é Vini com Y, né? Vini com Y Rodrigues. Segue ele lá. É, com todo respeito, é só o violonista do Salomão do Reggae. Então, é bom demais. Vamos curtir? Nossa Quinta Jovem está chegando ao fim. Lá fora tem vários comes e bebes. E que o nosso propósito seja apresentar Jesus todos os dias.